Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 52: Cristo, Nosso Sumo Sacerdote. Requer a justiça que o pecado não seja meramente perdoado, mas que seja executada a pena de morte. Deus, no dom de seu Filho unigênito, satisfez a ambos esses requisitos. Morrendo em lugar do homem, Cristo cumpriu a pena e proveu perdão. O homem, pelo pecado, excluiu-se da vida de Deus. Sua alma é tomada de paralisia pelas maquinações de Satanás, o autor do pecado. De si mesmo ele é incapaz de sentir o pecado, incapaz de apreciar a natureza divina e dela se apropriar. Fosse ela colocada ao seu alcance, não veria nela coisa alguma que seu coração natural desejasse. Está sobre ele o enfeitiçante poder de Satanás. Todos os engenhosos subterfúgios que o diabo possa sugerir são-lhe apresentados ao Espírito para impedir todo bom impulso. Toda a faculdade e poder que lhe são dados por Deus foram usados como arma contra o benfeitor divino. Assim, embora Deus o ame, não seria seguro comunicar-lhe os dons e bênçãos que bem lhe desejaria conceder. Deus, porém, não será derrotado por Satanás. Enviou ele seu Filho para o mundo a fim de que, mediante o assumir a forma e natureza humanas, a humanidade e a divindade nele combinadas elevassem o homem na divina escala do valor moral. Não existe outro caminho para a salvação do homem. Sem mim, diz Cristo, nada podeis fazer. João 15, verso 5. Por meio de Cristo e de Cristo somente, as fontes da vida podem vitalizar a natureza humana, transformar-lhe os gostos e colocar-lhe as afeições rumo do céu. Pela união da natureza divina com a humana, pôde Cristo iluminar o entendimento e infundir suas propriedades vivificantes à alma morta em ofensas e pecados. Quando a mente é atraída para a cruz do Calvário, Cristo, por visão imperfeita, é discernido sobre a vergonhosa cruz. Por que morreu ele? Em consequência do pecado? Que é pecado? A transgressão da lei. Então se abrem os olhos para ver o caráter do pecado. A lei foi quebrantada, mas não pode perdoar o transgressor. É nosso aio condenando à punição. Onde o remédio? A lei impele-nos a Cristo, que foi erguido sobre a cruz, a fim de que fosse habilitado a comunicar sua justiça ao homem caído e pecador, apresentando assim os homens a seu Pai em seu caráter justo. Cristo sobre a cruz não só leva os homens ao arrependimento para com Deus pela transgressão de sua lei, pois a quem Deus perdoa ele primeiro faz penitente, mas Cristo satisfez a justiça, ofereceu-se a si mesmo como expiação. Seu sangue em borbotões, seu corpo dilacerado, satisfazem as reivindicações da lei transgredida, e assim ele põe uma ponte através do abismo que o pecado produziu. Sofreu na carne para que, mediante seu corpo ferido e quebrantado, pudesse cobrir o indefeso pecador. A vitória alcançada quando morreu no Calvário derrubou para sempre o poder acusador de Satanás sobre o universo, e silenciaram suas afirmações de que a abnegação era impossível a Deus e, portanto, não necessária à família humana. Satanás no céu ocupara a posição a seguir à do Filho de Deus. Fora o primeiro entre os anjos. Seu poder fora aviltante, mas Deus não podia revelar esse poder em sua verdadeira luz e levar todo o céu em harmonia com ele. Deus, se o removesse com suas más influências, aumentava seu poder, mas o mal não era ainda reconhecido. Foi um poder mortal para o universo, mas para a segurança dos mundos e do governo do céu, era preciso que ele se desenvolvesse e fosse revelado em sua verdadeira luz. Abnegação com Deus. Em dar curso à sua inimizade a Cristo até que ele pendeu da cruz do Calvário, de corpo dilacerado e ferido e coração quebrantado, Satanás se desarraigou completamente das afeições do universo. Viu-se então que em seu Filho Deus se negara a si mesmo, dando-se pelos pecados do mundo porque amava a humanidade. O Criador revelou-se no Filho do Deus infinito. Aqui foi para sempre respondida a pergunta: pode haver abnegação da parte de Deus? Cristo era Deus, e condescendendo com tornar-se carne, assumiu a humanidade e foi obediente até a morte para que pudesse sujeitar-se a um sacrifício imenso. Qualquer sacrifício a que pudesse submeter-se um ser humano, Cristo suportou. Não obstante, Satanás fez todo o esforço para seduzi-lo com tentações. Mas quanto maior a tentação, mais perfeito era o sacrifício. Tudo o que era possível o homem sofrer no conflito com Satanás, Cristo sofreu em sua natureza humana e divina combinadas. Obediente, sem pecado até o final, morreu ele pelo homem, substituto e penhor seu, suportando tudo que os homens jamais suportam da parte do enganoso tentador, para que possa o homem vencer, tornando-se participante da natureza divina. A verdade pura viu-se ser capaz de enfrentar a falsidade, a honestidade e a integridade de enfrentar o artifício e a intriga, em todo aquele que, como Cristo, está disposto a sacrificar tudo, mesmo a própria vida, por amor da verdade. Resistir aos desejos de Satanás não é fácil tarefa. Demanda firme apego à natureza divina do princípio ao fim, ou do contrário não é possível. Cristo, nas vitórias consumadas em sua morte na cruz do Calvário, põe claramente a descoberto o caminho para o homem, tornando-lhe assim possível guardar a lei de Deus por meio do caminho, da verdade e da vida. Não há outro meio. A justiça de Cristo é apresentada como livre dádiva ao pecador se a quiser aceitar. Ele nada tem de si mesmo que não seja maculado e corrupto, poluído de pecado, inteiramente repulsivo a um Deus puro e santo. Unicamente mediante o justo caráter de Jesus Cristo pode o homem aproximar-se de Deus. Cristo, como sumo sacerdote além do véu, de tal modo imortalizou o Calvário que, embora ele viva para Deus, morre continuamente para o pecado. E assim, se qualquer homem pecar, tem ele um advogado para com o Pai. Ressurgiu ele do túmulo envolto em uma nuvem de anjos, com maravilhoso poder e glória, divindade e humanidade combinadas. Tomou em sua mão um mundo sobre o qual Satanás pretendia presidir como seu legítimo território, e por sua maravilhosa obra de dar a vida, restaurou toda a raça humana ao favor de Deus. Não assuma ninguém a atitude limitada e acanhada de que qualquer das obras do homem possa ajudar, no mínimo que seja, a liquidar a dívida de sua transgressão. É este um engano fatal. Se o quiserdes entender, deveis cessar de acariciar vossas ideias favoritas e de coração humilde contemplar a expiação. Este assunto é compreendido tão vagamente que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno, porque confiam em suas próprias obras. Deus sempre exigiu boas obras, a lei as exige. Mas como o homem se colocou no pecado, onde suas boas obras não tinham valor, unicamente a justiça de Cristo pode prevalecer. Cristo pode salvar perfeitamente, porque sempre vive para fazer intercessão por nós. Tudo que o homem pode fazer no sentido de sua salvação é aceitar o convite. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Pecado algum pode ser cometido pelo homem para o qual não se tenha dado satisfação no Calvário. Assim, a cruz, em fervorosos apelos, constantemente oferece ao pecador uma expiação cabal. Arrependimento e perdão. Ao vos aproximardes da cruz do Calvário, vereis um amor sem paralelo. Ao pela fé aprenderdes o significado do sacrifício, ver-vos-eis como pecador, condenado por uma lei quebrantada. Isto é arrependimento. Ao vos chegardes com coração humilde, encontrareis perdão, pois Cristo Jesus é representado como estando continuamente junto ao altar, oferecendo a cada momento o sacrifício pelos pecados do mundo. É ele ministro do verdadeiro tabernáculo, do qual o Senhor é construtor e não o homem. As prefigurações simbólicas do tabernáculo judeu não mais possuem qualquer virtude. Não mais tem que ser feita a diária e a anual expiação simbólica, mas o sacrifício expiatório por meio de um mediador é necessário, por causa do constante cometimento de pecado. Jesus está oficiando na presença de Deus, oferecendo seu sangue derramado, como de um cordeiro morto. Jesus apresenta a oblação oferecida por toda a ofensa e toda a fraqueza do pecador. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graças. A gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito às cordas da alma em santas memórias, despertando a música do coração. Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado sobem dos crentes fiéis qual incenso ao santuário celestial. Mas passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor que está à mão direita de Deus apresente e purifique tudo por sua justiça, não será aceitável a Deus. Todo o incenso dos tabernáculos terrestres tem de umedecer-se com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o incensário de seus próprios méritos, nos quais não há mancha de corrupção terrestre. Nesse incensário reúne ele as orações, o louvor e as confissões de seu povo, juntando-lhe sua própria justiça imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso acende perante Deus completa e inteiramente aceitável. Voltam, então, graciosas respostas. Oxalá vissem todos que, quanto à obediência, penitência, louvor e ações de graças, tudo tem que ser colocado sobre o ardente fogo da justiça de Cristo. A fragrância dessa justiça acende qual nuvem em torno do propiciatório.